Boa tarde, bem-vindos ao Flagrante Delito. Estamos a caminhar para aqueles programas de despedida antes da pausa de verão. Este, creio que ainda não será o último, não falámos sobre isso e por isso é que eu digo não será o último, talvez um dentro de 15 dias para fecharmos este miniciclo, ou este ciclo em 2024. E para hoje propusemos uma conversa que tem, quase como sempre, os nossos dois oradores, Carlos Pedro Ferreira e Ricardo Santos, como os homens do portfólio da conversa que aqui querem trazer, sendo que um à distância já nos tinha dito que tinha alguns temas, ou pelo menos algumas ideias que gostaria de ver abordadas, o outro aqui presencialmente, além de ter trazido a garrafa habitual, também me disse ou sugeriu um tema interessante, que é o da Rotunda das Pontes e da obra de arte inaugurada no 10 de junho, de Rui Chaves, que deu grande debate nas redes sociais. O próprio Carlos Pedro Ferreira meteu-se ao barulho e é deste barulho que vamos falar na abertura. Portanto, a Rádio Faneca está aí à porta. Este F de flagrante é uma rádio que também gosta de mexer com as nossas gentes e, portanto, começamos no olho do furacão.
Muito bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos lá em casa.
Boa tarde, Carlos.
Estás bom, Ricardo?
Tudo bem.
Impecável. Eu também estou muito bem, tirando um pequeno percalço que eu tive no fim de semana, desloquei um ombro.
Pois eu vi que tiveste um azar, vi aí qualquer coisa.
Um azarzinho, mas depois aquilo, um gajo vai ao hospital
este,
e depois...
Este fim de semana isolei-me, já tinha voltado a imobilidade e foi a minha querida mãe que me disse que tinha visto qualquer coisa, que tinhas tido um acidente de percalço.
Foi um pequeno acidente, desloquei, recolocado e voltei logo de manhã, já estava também
e
na piscina.
E com este pormenor, saiu da urgência a que horas? 7?
Sim, sei quando me deixaram sair, quando era alta, e fui para...
Mas foi pela manhã?
Pela manhã.
Fresquinho e saltou para a piscina.
Exatamente.
E a água estaria a...
23.
23?
Impecável.
Depois de uma noite...
Sim, estava muito boa, andei para ali a fazer um bocado de fisioterapia para mexer isto, mas pronto, depois a seguir nem sequer fiquei com o braço imobilizado, não quis, isso não valia a pena, que já estava habituado a isto, já tinha acontecido. E pronto, tá, essa parte foi um... Aliás, depois da altura que é o problema das redes sociais, eu pus duas fotografias daquilo e depois arrependi-me porque as pessoas não leem muito bem e acham que eu tive um acidente.
Sabes que num hospital normalmente mete-se uma foto, mas é de selfie para o pulso, para a pulseira.
Ah, mas a minha era...
As pessoas
sim,
colocam.
Pois, mas isso é tipo... A minha era só para dizer até bem de que... Não foi para dizer bem, foi dizer assim. Nós temos que desvalorizar os nossos problemas, que achamos que é muito... O nosso problema é sempre mais importante que os outros, não é?
Olha, vamos ao que interessa. E o SNS, como é que estava?
Ah, estava bem. Não havia... Tive alguma... Quer dizer, atenção, que eu cheguei lá tipo às 9 da noite, às 21, e saí às 8. Porque aquilo é uma coisa de protocolos, fazem parte, entrar, não sei o quê, depois comeu, não comeu, depois vamos tentar meter isto sem sair ao bloco, e depois vale um 10 para aqui, depois vale um não sei o quê, depois injetava, depois não sei o quê. Pronto. E no fim, lá tive que ir ao bloco, e depois, como fui ao bloco, tive que ficar no recobro e só pude sair de manhã quando me deram alta, quando chegaram a equipe da ortopedia para poder sair. E para não estar a chatear ninguém, a minha mulher tinha dito, depois quando saís, ligas, eu chamei um Uber, fui para casa.
Não havia reclamações,
não
então,
havia reclamações
da
nenhuma,
tua parte?
Nenhuma.
É quase caso para dizer abençoada a província, porque se tivesse estado na zona do Val do Tejo, garantidamente não ia ser assim.
Talvez, se calhar não tinha um Uber, tinha um táxi.
Este fim de semana acho que esteve tudo aqui em brasa.
Até para alguém se lesionar é preciso ter sorte.
Pois é, mas eu agora ia voltar, porque depois isto das redes sociais tem disto, a pessoa põe uma... Para nada, quer dizer, põe para agraciar, enfim, a nossa... Não foi para agraciar a minha felicidade, foi dizer, bem, a minha infelicidade é relativamente pequena comparada com aquilo que eu havia no hospital. E as pessoas, como não percebem às vezes muito bem, acharam que eu estava doente e toda a gente me deu melhoras e eu, à altura, tive de dizer, poxa, eu não estou doente, eu tive um incidente, nem sequer foi um incidente, uma coisa que pode acontecer. Mas depois também me meti noutra por causa da... Meti-me noutra, não meti nada. Resolvi comentar duas fotografias que foram colocadas, um post com duas fotografias da rotunda do Filipe Neto Brandão, em que colocou duas fotografias do Aveiro antes e depois. E eu nem queria, a ideia não era comentar, porque não vou comentar se é melhor ou se é pior, não sei o quê. Tinha uma fotografia com as florzinhas da rotunda, com a perspectiva da capitania, e outra afunilada em cima da rotunda. Eu fiz um comentário que não parecia muito correto colocar duas fotografias com duas perspectivas totalmente diversas para poder comparar duas coisas, porque não é possível. Aquilo deu para ali pai, 500 pessoas, depois já não acompanhei muito. E depois a altura disse, então não consegue arranjar duas fotografias. Eu disse, então sim senhor, logo à tarde vou lá ver e vou tentar tirar de uma perspectiva que dê para comparar. E a partir daí, aquilo, como há muita gente tem pouco de fazer, também era fim de semana, também estava com pouco de fazer, aquilo deu, sei lá, já desacompanhei. Mas, e até disse que, na verdade, eu não quero discutir a rotunda. A questão tinha a ver só, independentemente com intenção ou sem intenção, que não é possível comparar duas coisas vistas de dois pontos de vista diferentes. Tem que ter a mesma visão de um mesmo sítio sobre a mesma coisa. Antes
mas
e depois.
Há pessoas que foram taxativas. De ângulo nenhum gostam do que está lá.
Mas isso não há problema nenhum. Isso é uma questão de opinião.
E a questão da obra de arte? A imagem exemplificativa, a simulação apresentada e depois o produto final.
Sim, mas isto já
houve gente que se achou enganada e acham que o município pode ter sido também incauto.
Talvez,
o autor
talvez,
disse que não, sim, que aquilo que foi apresentado foi antes do seu trabalho.
Sim,
estar,
estamos todos de acordo, certo.
Não tinha nada a ver com aquela imagem.
Aquela bola, ou como é que se chama aquilo, aquele objeto que está ali, não tem nada a ver com o objeto que foi apresentado pela Câmara como aquilo que queria lá ficar. São diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Independentemente de poder gostar mais de uma ou de outra, não é a mesma coisa. E, portanto, de facto, acho que o grande problema foi haver uma expectativa de uma coisa que não era aquela. Mas também, se fosse da outra, problema, porque há aqui uma questão. Eu vi neste posto todo que a gente percebe exatamente quem é que é contra a rotunda, ou seja, quem é que é contra o rival e quem é que é a favor do rival. É claro, porque as rotundas...
Mas isso já era na avenida, não
é? É certo, é que as rotundas, a Presidente Escrivão até chegou ao ponto das flores, as rotundas, não é, as rotundas não podem ter flores, até a Viseu é o sítio que mais rotundas têm com flores, não, ok, mas as rotundas não é o sítio, não é por causa do oxigênio e não sei o quê, não é o sítio que tem que ter flores nem árvores, que até pode ser contraproducente. Por exemplo, aquela rotunda em Aveiro, onde está a clínica animal, que tem árvores de grande porte lá dentro, cria um problema que é de visibilidade.
Estás a falar aqui da rotunda do rato?
Aquela, sim, aquela rotunda muito grande, quem vai... Essa rotunda, o facto de ter lá um pinheiro ou dois pinheiros, ou o que está lá dentro, não permite ver os carros aproximarem-se, portanto, não é por acaso que há lá tanto acidente.
Qualquer dia vai ter um túnel.
Pronto, qualquer dia vai ter um túnel, exatamente.
E mais problemas por causa das árvores.
Por causa das árvores, não sei o quê. Pronto. A questão é, há aqui um foco muito grande. Podemos discutir, toda a gente pode discutir se está mais bonito agora, se estava mais bonito antes. Ok, uma discussão que pode ser, que é possível, em democracia, a gente pode discutir tudo. Agora, e também podemos discutir que, efetivamente, pode haver ter havido aqui um engano, vamos chamar-lhe assim, sobre, por causa das expectativas, ou mesmo que não fazer expectativas, porque é mostrava uma coisa e depois aparece outra. Mas já na primeira também ninguém gostava. Essa é uma outra falsa questão. A primeira não se gostava.
Mas parece que agora há mais que não gostam desta do que os que não gostavam da outra. Porque a outra era mais rendilhada.
Não, a outra era mais fechada, mas havia depois há pessoas que dizem, então, mas agora, mas é ao mesmo tempo uma contradição. Isto agora, como se fosse tão bonito, que as pessoas agora até podem ter a vontade de ir para cima da rotunda para ver aquilo melhor. Como se não pudesse acontecer, e provavelmente já aconteceu, as pessoas puderem ir para cima de outra rotunda para ir roubar uns galhinhos de umas florzinhas que estão lá a nascer. Portanto, quem quiser discutir isto, há aqui uma coisa que eu acho que as pessoas têm razão. De facto, Aveiro podia ter um conjunto maior de zonas verdes do que acho que tem. Agora, não é uma rotunda que vai compor a coisa com flores ou com sem flores. Podemos falar do Rocio, podemos falar de outros sítios. Agora, não é por aí. É uma discussão inócua.
Vamos ouvir o que diz o Ricardo Santos, porque ele, como está lá mais à distância, normalmente tem um pensamento mais...
no meio do campo.
Calculista, mais trabalhado. E como esteve em Florença, também influenciado por esses movimentos das artes, pode ajudar-nos a olhar para esta esfera e dizer se, de facto, os aveirenses têm razão para estar defraudados, Ricardo.
Ora bem, é assim, eu não quero desiludir a tua introdução, que foi muito, muito elogiosa, mas de facto não tenho uma opinião muito forte formada acerca do assunto. Já sabemos, como o Carlos dizia, concordo que estas coisas são sempre polémicas e tendem a ser mais políticas do que estéticas, não é? Portanto, a maior parte das pessoas vão fazer uma apreciação que não é baseada num, enfim, num gosto crítico educado, é feito num gosto pessoal. Portanto, há quem goste, quem não goste, e muito mais do que gostar ou não gostar, há aqueles que, por ser uma obra do rival, vão achar que está muito bem e outros que vão estar achar que está muito mal. Eu confesso, primeiro, desde já, que só vi fotografias. Estive este fim de semana na nossa região, mas foi uma passagem muito curta, porque fui aproveitar, como dizia há pouco, o fim de semana prolongado em família para o Caramulo. E não tive a oportunidade de testemunhar este centro, do centro, o epicentro, se eu me lembro assim, de Aveiro, renovado. Agora, daquilo que tenho visto, a obra parece-me uma obra de arte, enfim, não é particularmente excitante, digamos assim, mas também não desagrada. E, enfim, quer dizer, no contexto, e talvez aqui seja a parte que eu posso prender mais, no contexto da renovação que tem sido feita durante o mandato de Ribal Esteves, e aqui sim, até do ponto de vista estético, as opções que têm sido tomadas por este executivo, eu não posso deixar de constatar que ela se enquadra naquilo que tem sido feito. E enfim, eu sei que há sempre um certo conservadorismo em relação a estas coisas, as pessoas são muito avessas às mudanças, já ainda vê a mesma coisa e depois eventualmente acabam até por ganhar algum gosto àquilo que se faz. Há sempre este choque da novidade, mas eu devo compartilhar que de facto Aveiro, goste-se mais, goste-se menos, vá-se mais de encontro ou não, dentro do panorama das cidades portuguesas na última década, digamos assim, é aquela que tem tido um desenvolvimento mais significativo e em grande parte devido a toda uma remodelação urbana e paisagística que funciona. A verdade é que funciona. Eu ainda há coisa de 2 ou 3 meses, penso que 2, esteve cá um casal amigo, que ela é inglesa e ele é italiano, e estavam, e ele, a opinião dele é particularmente relevante porque é uma pessoa vivida, é arquiteto, conhece bem, e tu fazias aquela referência há bocado à Itália, e ele conhece bem esses meandros, não só de Itália, como de outros países, e estava estupefacto como é que uma pequena cidade do litoral português apresentava um plano urbanístico do futuro. E nesse enquadramento, esta obra, como tudo o que tem sido feito, eu não posso deixar de elogiar, porque, infelizmente, é o antípoda daquilo que eu assisto em Ilha, que outrora era uma cidade que tinha este pensamento, este planeamento, provavelmente também uma herança de rival, bem que temos ali um aspecto negro que eu continuo a achar que é o centro cultural, que é assim uma coisa completamente desfasada do resto da cidade, colocou-se lá como se não houvesse um envolvente, mas, enfim, acho que estas polémicas, qualquer coisa que o rival faça, tende a ser disruptiva e polémica. Eu ouvi, de facto, uns argumentos e tal, mas a verdade é que, por exemplo, também um dos pequenos comentários que ouvi nesta minha curta passagem este fim de semana em Ilhavo foi que havia debandadas a rumo da esfera de metal. Mas, portanto, enfim, acho que o efeito que se pretende acaba por ser conseguido. Eu não sei o que é que vocês estavam a falar, confesso-me desinformado, porque não sei qual era a expectativa das pessoas, não me recordo de ter sido alguma vez revelada.
Ricardo, eu acho que não havia, vamos ver, a expectativa, eu não quero estar a ser outra vez tendencioso com alguma, mas é assim, neste meio do conjunto de comentários há uma questão que é muito importante, houve alguém, não sei quem é, não interessa, alguém percebe que pode perceber alguma coisa sobre o assunto, que era, do ponto de vista da rotunda, uma coisa que é importante, uma rotunda é se ela, do ponto de vista funcional, é melhor ou não que a outra. Essa pessoa, eu não sou a estar aqui a ver no telemóvel, diz que esta rotunda é melhor que a outra, e eu até percebo uma parte dela, é porque a outra rotunda tinha um relevé ao contrário à curva, e que, portanto, era uma coisa relativamente perigosa até de moto ou de bicicleta, especialmente de moto, porque era inclinada para o lado contrário e para fora. Portanto, os carros têm tendência a sair de traseira, com alguma, quando está molhado, e as motas para escorregarem, principalmente no inverno. E, portanto, que agora ficou nivelado. Que entrada! Mas depois temos aqui um problema que já não tem a ver com a rotunda, tem a ver com uma opção, vamos chamar-lhe urbanística, que foi colocar entre a rotunda e até o Oita, aquela ideia de que os peões, os carros e toda a gente têm prioridade sobre todos. e portanto faz com que as pessoas não passem em ciclos, tipo agora está verde, vamos passar, estão sempre a passar, e que cria um grande congestionamento na avenida. Uma das razões do congestionamento da avenida não tem a ver com a rotunda, tem a ver com o facto de não haver uma passadeira antes e depois da rotunda, quem vai para as praias, ou para a ilha, ou o que seja, e para quem vai para a estação, em que haja momentos em que as pessoas podem passar e outras em que não podem. Nesta altura, com a quantidade de turistas que há, e sendo uma zona que tem aquelas placas em que os peões têm prioridade sobre toda a gente, sobre os carros, etc., eles estão sempre a passar. E como estão sempre a passar, os carros têm prioridade, têm que estar sempre a parar. E grande parte do congestionamento que temos na avenida deve ser isso. A ideia, em tese, não é má.
Na memória histórica está um sinaleiro, um polícia sinaleiro, eu conheço, ou lembro-me de um, se calhar já não é vivo, bigode, ali no cruzamento do parque. Era um dos locais. Certo, outro, certo. Ali na rotunda das pontes, também ordenava certo, tudo.
Ordenar.
Portanto, falta o polícia sinaleiro.
Sim, ou um semáforo. Que é
semáforo não é mais bonito, coisas às cores
tu hoje
digitais.
Dia, tu hoje em dia não
ias por... humanizar o
trânsito.
Não,
mas é que isso era desumanizar. Pôr uma pessoa em cima de um palanque o dia inteiro a mandar passar carros de luva branca.
E com uma bola por baixo.
Com uma bola por baixo. Não dava.
Podia
não dava.
Ser uma imagem
estranha. Não, não dava. Isso tinha logo toda a gente dizer que era desumano e que não havia necessidade nenhuma disso. Mas a verdade é assim. Opa, a pessoa já tem... Eu acho que independentemente... Já nem estou perdido a falar da rotunda porque... Independentemente do que tivesse sido feito ali, a não ser manter a rotunda como estava, e se ficasse como estava, é dizer que o Executivo não fez nada e que podia ter feito alguma coisa para mudar a rotunda, manteve lá as plantas e as flores e as bugnavilas, ou que não sei quantas é que são aquelas, haveria sempre um motivo para crítica.
Ah, mas podem ter agora uns vasinhos
Não, a ideia de que, porque agora aquilo vê-se melhor por baixo do que por cima.
Ah, mas ainda vão lá meter umas flores.
Mas é que isso é mentira, mas é que não é verdade. Aquilo, a esfera vê-se bem. Pronto, não interessa se gosta ou se não gosta da esfera, mas ela vê-se bem. Depois há pessoas que dizem, ei, também não há nenhum problema. Aquilo é uma coisa efêmera e um dia deste vai ser tirada. Pronto, ok. Pronto, como se fosse uma grande satisfação, pronto. Mas gastou-se muito dinheiro. Outro problema. Está bem?
Mas ficámos a saber que podia ter sido mais caro.
Podia ser, porque ficou mais barato.
A outra proposta que estava questionada era Joana Vasconcelos, que era bem mais cara.
Amigo, é o que é. Portanto, haveria sempre motivo. Agora podemos dizer, foi cara, foi barata, a outra teria sido mais cara, podia não ter esfera nenhuma. Podíamos manter, até podíamos alguém ter a ideia de voltar a pôr uma ponte.
Sabemos, e o arquiteto, ou melhor, o artista, o escultor disse-o, o trabalho foi articulado com o gabinete de arquitetura que desenhou toda a intervenção no Rossio, na Avenida João Mendonça, ou na Rua João Mendonça, e nas pontes, ou seja, o gabinete de arquitetura que enquadrou todo o projeto também titulou, no fundo, esta intervenção.
E que, de resto, é um gabinete de assinatura, atenção que... longa é a relação entre Ribaus Teves e o gabinete ARX, que fez uma série de obras em Ilhavi, que o tem acompanhado também em obras em Aveiro, portanto é também o que eu digo, há uma certa coerência naquilo que tem sido feito, e a escolha deste artista, Rui Chaves, parece-me acertada para o projeto, quer dizer, no contexto em que está inserido, numa lógica até mais vasta de uma cidade que se pretende moderna e contemporânea, eu parece-me bem com frequência.
Eu até acho que...
Eu particularmente até gosto, porque vai muito na linha, e eu vi uma exposição que ele...
Um bocado minimalista, pronto, mas eu gosto.
Posso meter veneno?
Pode, mas antes de meter veneno, deixa-me dizer uma coisa. Eu acho que o artista, com o escultor, eu acho que ele justificou-se demais. Eu acho que ele não precisava se justificar tanto. Fez aquilo, foi-lhe encomendado, entregou... Ou estava de acordo com o caderno de encargos ou não estava. Se não estava, não lhe pagam, é devolvido. Se lhe pagaram, é porque estava, está tudo certo. Isso é um problema entre ele e a Câmara que encomendou.
Então, e agora o veneno, Ricardo Santos, Carlos Pedro Ferreira, e para rematarmos esta conversa do Rossio, das pontes, da avenida, de tudo, até porque a passos largos caminhamos para o final de um ciclo político em Aveiro, em 2025... vai encontrar-se um sucessor para Ribaus Teves ou vai encontrar-se um empreiteiro para derreter com aquilo que não gostaram nestes 12 anos?
Não, vai-se encontrar um sucessor para Ribaus Teves. Agora a questão voltamos sempre para a política, é que pode não ser, agora vai ser, em princípio, daquilo que eu percebo, será o apoiado, enfim, pelo Rival Esteves, será o seu número 2, não é? Que era o quando estava aqui em Ilha, o doutor
Rogério Carlos.
Rogério. Portanto, claramente, para mim, não tenho grande dúvida.
E curiosamente é um receituário, já visto.
Sim, também certo, mas isto depois...
Perder o número 2.
Pois, certo, mas isso já faz parte desta lógica. Agora, também já vi...
Com outra lógica. Em Aveiro há uma concelhia e há uma nacional do partido que terá uma palavra decisiva nisto tudo. Com Luís Montenegro.
E que se avizinham algumas polémicas, segundo ouço dizer.
Sim, mas, opá, assim, também já falámos aqui, o Luís Souto Miranda também... Parece que pode ir a jogo. Agora bombom dependia, não é?
Vocês não estão a responder à minha pergunta.
Não, já respondi, não vai haver.
O homem que vem por aí deve trazer picareta ou não?
Não. Não, não. Então, claro que não. Então, isso era uma estupidez. Era estar. Primeiro, isto está bem. Podia estar melhor, mas não há nada que não possa estar melhor. A minha teoria é sempre esta: isto está sempre melhor do que o que esteve. Nos últimos dias, estou aqui há 35 anos, a Aveiro nunca esteve melhor. Podem dizer o que quiserem, em 35 anos foi sempre a melhorar. E, portanto, no estado em que está, até com as ligações, com a Forca, com todos os empreendimentos que estão ali, com a Fonte Nova, com o Rocio, podia estar de outra maneira, mas está tudo clean. Para não gostar, faltam árvores, faltam não sei o quê.
Eu acho que o principal desafio da
Os turistas estão...
Para mim há um indicador preocupante.
Que é,
e não fui eu que paguei o pequeno almoço no feriado, não fui eu que paguei o pequeno almoço, mas lá no centro, habitual, torradinha de pão alentejano e meia de leite... Que aqui na periferia e no subúrbio anda nos 4,80, lá de quase 10 euros. Está puxado.
É bom sinal.
É uma cidade turística.
Claro. Isto faz parte, não é? É como as casas, não é? Mas isso é o custo de ser popular. De ter muita procura, não é?
Mas deixa-me só dizer uma coisa, Carlos. Para terminar o assunto, queria só adicionar uma coisa que acho que é importante e que vai de acordo com o que o Carlos dizia há pouco. O passo que a Aveiro agora tem a dar, na minha perspectiva, é um passo grande, porque, e é aqui que eu vejo o maior problema, é que Rival deixa uma estrutura urbanística que está desenhada de uma forma progressista e futurista, mas depois falta a parte da função. O Carlos dizia há bocado, quando falava do problema da rotunda, eu acho que este é um problema que a Aveiro depois vai ultrapassar, e é preciso alguém que seja muito habilidoso para conseguir, e não só habilidoso, como até corajoso. Porque, quando vos contava há pouco, por exemplo, da experiência dos meus colegas que estiveram cá e que diziam, realmente para uma cidade tão pequena isto está com um projeto urbanístico de vanguarda. Falta-lhe aquilo que depois conseguiram fazer, tiveram a coragem de fazer em Florença, que é em Florença, até ao ponto de cortar, que é diminuir o trânsito. Porque, de facto, esta cidade, quando eu ouço pessoas cuja, enfim, a opinião tenho em consideração, porque há muita gente que gosta e desgosta, como eu digo, por idiotices ideológicas, têm direito a elas, mas também têm direito a nos valorizar. Mas pessoas que eu até considero, costumam, quando se referem negativamente a este conjunto urbanístico que foi feito por Rival Esteves, não usou-se dizer que está feio, pelo contrário, costumam gostar daquilo que visualmente é feito, costumam é queixar-se, ai, mas não se consegue com os carros, porque agora a avenida só tem uma faixa, e porque aquilo, e porque a rotunda. Porque a verdade é que um projeto futuro para uma cidade, com o tamanho da Aveiro, com o centro consolidado, é diminuir o trânsito, e portanto, aí é que vai ser necessária muita coragem.
Pois, mas é que, mas esta queixa, que é uma queixa recorrente, que é, primeiro, a avenida como um todo é um, a não ser pessoas com algum problema de mobilidade, é que faz tudo a pé, mas a brincar é 10 minutos para cima e para baixo, não é preciso andar de carro ali. E portanto, quem se mete em trabalho já arranja um problema, que é meter o carro ali para dentro. Eu ainda hoje já fui à beira de bicicleta, e ontem fui duas vezes de bicicleta, 15 minutos para cada lado, a brincar, venho, não me chatei com nada, paro a bicicleta, venho-me embora, não há trânsito, vou na faixa das bicicletas, entro na ciclovia, se quiser, vou na estrada ao lado da outra estrada, portanto, não há nenhum problema. Agora, as pessoas insistem em andar com o carro. E, portanto, este passo de coragem é um passo muito simples. É, por aí, simplesmente, proibir. É fácil.
que vai exigir coragem política.
Não, é, poder a seguir perder, pronto, e alguém depois dizer que abre. Mas depois, eu acho que a coisa vai ser tão positiva que, ao fim, isto aconteceu em uma cidade francesa que eu quero para ir, até perdi um avião, esqueci-me o nome, que eles fecharam o centro todo, houve quase uma revolução. Porque fecharam, fizeram transportes públicos e não sei o quê. Passada uma semana houve uma festa, toda a gente contente. Aquela ideia de que a pessoa tem que andar com o carro para todo lado não era início. Fizeram exatamente isto. Fecharam o centro todo, criaram infraestruturas, claro, tem que ser primeiro, haver autocarro, metro de superfície e não sei o quê. E a seguir, quando aquilo estava tudo instalado, fechou. Epa, grande confusão. Passadas que nem uma semana ou duas semanas, as pessoas perceberam que não precisavam levar o carro para lado nenhum. Para lá, para entrar dentro do centro. E aqui é a mesma coisa. Quem é que precisa levar o carro para a avenida? Pode haver pessoas que moram lá, têm que guardar lá o carro. Mas a dada altura, quando se cria esta dinâmica de bicicletas, de bons transportes públicos, a pessoa até começa a repensar se precisa de um carro. Porque quem trabalhar numa zona que trabalha um quilómetro, não sei, um quilómetro, dois quilómetros, três quilómetros, já não vai a pé, mas vai de bicicleta, se souber andar. Se morar a um quilómetro do local onde trabalha, pode ir a pé. Se tiver um autocarro de hora a hora, porquê que vai andar de carro? Porquê que vai arranjar um problema para ela própria e para o ambiente? Não há nenhuma razão.
Isto podia levar-nos aqui para as nossas conversas mais próximas. Agora aqui a discussão na Terra vai mais para o estacionamento em Espinha, na Praia da Barra, que tem ali um formato um bocadinho diferente. Há gente que acha que aquilo assim não é muito praticável, mas não é exatamente sobre esta espinha atravessada que vos queria falar. Era mesmo pedir ao Ricardo Santos que nos dissesse que segredos são esses, ou que temas são esses, que durante alguns dias disse que teria para trazer hoje aqui ao programa?
Bem, enfim, não é necessariamente um tema, era mais um desabafo que conversei convosco, porque, como há pouco contava, e isto indo ao que eu há pouco dizia, que é, infelizmente, esta antípoda, esta antítese que se encontra entre Ilha e Aveiro neste momento, que é, enfim, eu sei que até recentemente foram anunciadas obras na Câmara Municipal, muito teria a dizer sobre isso quando a única obra que se faz é uma obra em casa, mas passando essa questão, é porque eu de facto este fim de semana estive no Caramulo e, como já sabia que ia estar, e apesar do voto em mobilidade, que era uma zona, enfim, difícil de conseguir ir votar, e então aproveitei para votar no fim de semana anterior, em mobilidade, portanto inscrevi-me em Ilha, no meu local de voto habitual, e aí votei. E realmente fiquei muito, muito, muito desagradado, porque às vezes ainda nos consegue, quando a expectativa já é muito baixa, ainda conseguimos ser desiludidos. Enfim, portanto, fui votar à secundária de Ilha, onde eu fui aluno, uma escola que a geração da minha mãe inaugurou e que desde então nunca levou uma obra significativa, aliás, nem sei se alguma vez levou algum tipo de obra, pequena ou não. E que já quando eu lá estudei, tarda muito, falta pouco, vou ouvir 20 anos, já estava decadente. A escola estava decadente, mas, atenção, tinha um facto curioso. Estava decadente, mas era cuidada. Para minha surpresa, nestas últimas... E é um sítio, aliás, que eu tenho revisitado, porque durante vários anos, agora deixei de o fazer, mas durante vários anos fiz serviço, como vocês sabem, às vezes até tínhamos, quer neste programa, quer quando fazíamos o discurso direto, calhava em dia de eleições eu estar a fazer o comentário quase à beira das mesas, depois delas serem fechadas, porque fiz durante muitos anos serviço nas mesas de eleições, e como era aquele sítio, quase que vá de dois em dois, ou dependendo dos anos, ia várias vezes à secundária de Ilha. E apesar do seu estado de degradação, eu nunca a tinha visto como vi desta vez. O que mostra um sintoma, uma enfermidade, diga-se passagem, daquilo que tem sido a ação deste executivo em Ilha. Porque a escola só não estava continuamente degradada, não é? Porque apesar das pastas serem passadas e de se dizer que é uma das prioridades deste executivo e que havia ou não havia pacote financeiro, não sei, não me parece que nada disso obstanha a que se cuide aquilo que se tem mesmo quando está mal. Eu nunca em 20 anos, estava lá comigo, quem pudesse dizer que nunca em 40 anos tinha visto o relvado, o espaço de convívio dos alunos naquele estado. Eram evas com cerca de, provavelmente mais de meio metro. Portanto, uma coisa tão simples, que é pegar em pessoal que está afeto à Câmara. E se há uma coisa que este Executivo tem gasto dinheiro, que não tem gasto dinheiro em praticamente mais nada, é no recrutamento de pessoal, etc., tudo isso. Não são capazes de arranjar duas pessoas para com uma roçadeira ir limpar aquele mato.
Como e é não será a fase da polinização?
Ah, por amor de Deus, também é preciso deixar as ervas de uma escola crescerem até aos 60 centímetros. Quer dizer, aquilo é um ambiente escolar, já não chega à degradação em que está, que nem no espaço exterior, que sempre teve, eu nunca me lembro de ver aquilo sem ser imaculado, e dou esse mérito a quem outra hora critiquei, quer à gestão do Executivo de Rival Esteves, que foram e do professor Fernando Cassoilo, do engenheiro Fernando Cassoilo, nunca aquela escola teve naquele estado. Isto mostra, mais do que inação, desmazelo e desconsideração, porque, enfim, a sociedade como está, os miúdos não têm espaço de convívio, e quando na área de recreio de uma escola nem sequer podem frequentar aquele pequeno espaço que tinham à volta entre os blocos para conviver, bem, é mesmo, pode ser um pequeno aspecto, mas de facto confesso-vos que me deixou enfim, bastante insatisfeito por ver que
mas
nem
sabes que
pois,
mas
e agora, é uma relva curta.
Isto é um postalinho à moda de Fernando Peça.
Não, eu agora estava a pensar no que o Ricardo estava a dizer, porque aqui, não é por isso, mas também pode ser, não é? Uma coisa é haver um desmanzelo sobre o espaço exterior da escola, a outra é que os miúdos agora também não vão para o recreio mexer, senão, porque, não é? Isto, antigamente eles gastavam a relva, a jogar futebol e a fazer outras coisas. Portanto, não era preciso, aquilo autocortava-se, não é? Jogar futebol, andar à bulha, não sei o quê. Agora, está tudo nos telemóveis, tudo lá dentro, tudo encostado às paredes, com os iPads e com os telefones, a ver TikTok e tal. E, portanto, isso é uma atividade que deixou de existir, infelizmente. No recreio...
O que estás a dizer é relativamente verdadeiro, como é assim.
É mais ou menos.
Em termos absolutos, não é assim, que eu sou professor que frequento escolas, mas era exatamente o que tinha de dizer, independentemente dessa realidade.
Certo,
é,
claro.
Não é diferente da realidade no Cacém, na realidade em Grândola, na realidade na Tapada das Mercês, nem em Benavente, e eu nunca tinha presenciado um espaço escolar cuja área exterior estivesse tão desmazelada. É mesmo puro desmazelo. Não há justificação possível para aquilo que eu assisti e que se diga de passagem. Nem sequer é uma boa estratégia eleitoral. Porque um sítio onde os ilhavenses que votam vão votar, chegarem lá e verem aquele paradigma, enfim, é mesmo estar a pedir consequências graves nas próximas eleições, e que eu creio que é, eu já tenho dito aqui que acho que é falado muito sobre esta inação, mas neste momento quase que faço um apelo à mobilização dos ilhavenses para colocar alguém que seja capaz de, pelo menos, mandar cortar a erva.
Olha, eu vou-te sugerir, Ricardo, para tu ficares muito contente com escolas, vai a Viseu ver a escola onde eu estudei, Alves Martins, que parece um museu. Aquilo está tudo direitinho, tudo pintadinho, os granitos à vista, a zona relevada, tudo.
Essa é aquela escola que produz alunos para a Faculdade de Medicina.
Exatamente. Se calhar é por estar limpinha. Pode ser. E Alves Martins, Navarro, que é cá em baixo, ao pé da Feira de São Mateus, também está direitinha. Mas essa era a escola chamada Escola Comercial, a outra era o Liceu. Agora são as duas escolas de segundo e terceiro ciclo. Aquilo está esmerado, é tudo pintado, tudo limpinho, os portões, os gradeamentos, tudo, não há cá ferrugem nem, não, está tudo verdinho, está tudo direitinho, parece que entramos no sei lá, no Palácio São Bento. Por fora, claro. E por dentro também. Então, cuidado.
Dias, a escola de Grândola, onde eu estive este ano, é uma escola que também tem imensos problemas, porque é uma escola que também não leva obras desde os anos 60, portanto é uma escola que foi construída no antigo regime.
Aquelas também, claro.
Curiosamente, em Grândola, a única escola secundária é uma escola construída no tempo do Salazar, e que desde então, numa Câmara Comunista que tem grandes receitas, como se sabe, é um dos municípios do país que maiores receitas recebe por causa daquela história da Comporta e Companhia e da Herdade do Pinheiro, também é uma escola que não tem obras. Mas apesar disso, e tendo a idade que tem, é uma escola bastante mais antiga que a Dilha, portanto, para aí 20 anos mais antiga do que a Dilha, é incomparável a maneira como está zelada em relação àquilo a que eu assisti no fim de semana anterior, que de facto mostra. E é como eu digo, quer dizer, não há desculpas, porque eu nunca tinha assistido, a escola já precisa de obras há muito, muito tempo. Eu já lá estive em eleições que chovia lá dentro. Isso naturalmente não é culpa do João Campo Largo, nem do seu executivo. Agora, nunca tinha assistido àquele tipo de desmazelo em relação, quer dizer, não há na Câmara uma pessoa, não era preciso duas, eu creio que uma bastasse, a quem se coloca uma roçadeira na mão e que vão lá cortar aquela erva. Não. São coisas que eu não consigo...
Curiosamente, há aqui um dado curioso, e agora que falas nisso, que é uma notícia de hoje. Esta é uma notícia de hoje, de uma cerimónia que aconteceu ontem na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em Coimbra, a assinatura de contratos para implementar a estratégia local de habitação. Ilhavo garante 8 milhões e 400 mil euros para 72 focos, Gafanha da Nazaré e Gafanha da Encarnação, mas hoje, com esta informação que foi prestada no Executivo, de que na Gafanha da Encarnação já há terreno, mas na Gafanha da Nazaré ainda estamos na fase da expropriação. E agora, pegando e juntando estas leituras que fazias, Ricardo, a propósito dos cuidados com a limpeza, com esses cuidados também estéticos, é surpreendente chegarmos a esta fase do campeonato em que há dinheiro para construir casas e não há terra ainda?
Eu tenho uma outra leitura sobre o assunto. É claro que há problema porque há esse dinheiro e ainda não há terra. Esse trabalho tem que ser feito. Mas neste momento também me preocupa um outro aspecto, que é óbvio que por todo o país são necessários fogos e eu tenho refletido bastante sobre esse assunto. Agora, a maneira como eles vão ser integrados é que há cidades que neste momento não têm fogos e têm serviços. Ilhavo perspectiva fogos e não tem serviços. Quer dizer, podem-se fazer uma carrada de fogos a ilha de habitações, mas depois as pessoas vão frequentar que piscina neste momento? E qual é o pavilhão multidesportivo que tem para frequentar? Quer dizer, não me parece que as obras na Câmara Municipal vão ser o garante da qualidade de vida. Portanto, o aumento de fogos por si só numa cidade que está congelada, aliás, é um fator que me preocupa, porque pode agravar alguns dos problemas que existem. É óbvio que a notícia em abstrato é uma boa notícia, porque também por todo o país há necessidade de habitação pública que possa, enfim, regular ou tentar. Vamos ver também se a coisa funciona assim. Há quem diga que sim, há outros que dizem que não. Tentar regular o mercado e os preços, etc. Agora, isso feito num vazio parece preocupante. E mais preocupante me parece com este executivo, porque já constatámos que a existência de capitais disponíveis não é sinónimo de execução. Tu referes ao problema do terreno, preocupa-me é que essa certeza não vai ser o único.
Pois, assim, eu acho que eu estava aqui meio absorto aqui a olhar para uma coisa que vai nesta linha, que é, não é essa a linha da habitação, que é, havendo, como é que não há terrenos? Terrenos não faltam, é uma questão de os colocar em forma de poderem ser urbanizados. Isto tem que ser uma coisa rápida.
Não, mas aquele que foi escolhido para o projeto que foi apresentado ainda não está na mão da autarquia.
Pois, porquê?
Então quer dizer que o dinheiro chega primeiro que a base de trabalho que deveria estar montada.
Pois,
para
há aqui um problema. Esse é uma coisa que é aquilo que nós temos em Portugal, que ninguém... Pois é difícil de explicar a outras pessoas noutros sítios. Como é que uma coisa destas acontece? Chega o dinheiro e não se tratou da parte burocrática para poder construir? Isso não faz sentido. Eu estava agora aqui com uma coisa parecida, posso partilhar porque não é nenhum segredo. Eu aqui há um ano, pai, submeti numa empresa que eu tenho uma coisa que é um voucher startup. E recebi há um mês e tal, a dizer que teve uma decisão. Faltavam lá uns documentos, ok? O que faltavam, que tiveram a ver, fazer o checklist e não sei o quê. Mandei tudo, submeti os documentos assinados, não é? Pronto. E estava tudo feito. Perguntei à senhora do a Startup Portugal foi contratada pelo governo e pelo APMEI para tratar esta parte logística de tratar das coisas. E eu não fui, perguntei, está tudo bem? E a senhora disse, caro Carlos, está tudo certo, obrigado. Segue a candidatura, número tal, tal, tal. Pronto, ok. Isto passou um mês e tal, dia 12, foi ontem, não é? Anteontem. Recebo, caro Carlos, espero que se encontre bem. Podia, por favor, verificar se clicou em submeter na parte onde carregou os documentos? Pô, não estou a acreditar nisto, abri aquilo. Liguei 500 vezes e olhei, não consigo falar consigo, está tudo bem. Não consigo ver, não há cá nenhum botão para submeter, não sei o que é que se passa. recebo um mail. Caro Carlos, tem razão. Na plataforma não lhe aparecia a opção de submeter. Já reabri o prazo. Penso que conseguirá agora clicar em submeter para considerarmos dar a seguimento ao processo. Caso tenha alguma questão. Conclusão. Isto é um país de malucos. Eu mudei de sistema. Instalei, usei o Safari. Pensei, é um problema de Safari, da Mac. Pus o Chrome, falei com os consultores. Ah, às vezes o Chrome não funciona nos Macs, é um problema do Mac. Disse, mas como é que pode ser aparecer um botão de submeter? Tiveram que reabrir, não, reabriram o processo, alargaram o prazo, que o prazo já tinha passado, que há 10 dias para submeter. Eu coloquei lá, não havia nenhum, pronto, coloquei, para mim estava submetido. E estava lá. Havia ali um problema, faltava um botão, ninguém se lembrou de pôr o botão submeter e aquilo, para todos os efeitos, não estava submetido. Eu disse, opa, eu liguei-lhe, aliás, mandei-lhe um mail a dizer, desculpa, a senhora está-me a pôr nervoso. Porque eu não conseguia falar com ninguém, porque depois não há números, nestes sítios não há números. É só mails, não há cá telefone nenhum. A startup pessoal não tem nenhum número, está dentro do IAPMEI. A senhora do IAPMEI dizia, pois, não estou a perceber isto. Isto está para o seu prazo. Eu disse, mas qual prazo? Para submetermos, eu já submeti. Pois, mas aqui aparece como não tendo submetido. Disse, como é que pode não aparecer submetido? Não há nada para submeter, está lá tudo. Estão os documentos todos assinados, tudo direitinho. Isto aconteceu, está aqui, aconteceu comigo. E eu recebo um mail do IAPMEI a dizer que tinha sido reaberto o processo todo. Devia andar tudo a ficar maluco porque ficou tudo congelado. Imaginemos, eu não sei quantos vouchers está dando, imaginemos 5 mil, 10 mil, não faço ideia.
Imagina o PRR e aqueles sacos que estão carregados de dinheiro.
Carregados de dinheiro que não
conseguem.
Por isso é que eles reabriram o processo. Que eu pensei, querem ver, comecei a ver a minha vida um bocadinho a ficar chateado, que era. Querem ver que me arranjaram aqui um problema qualquer, que a rapariga, porque eu perguntei-lhe antes, no primeiro, está tudo certo, ela, impecável. Pronto. Então, e agora a senhora esqueceu-se, pensei que era ela, esqueceu-se dela própria e fazer alguma coisa, e eu é que vou ficar com o problema.
Agora cria-se uma estrutura de missão para acompanhar a submissão.
Não, ela agora já disse, pá, que agradecia, não sei o quê, os comentários, e que tudo certo, muito obrigado, bom feriado, se for caso disso, porque ontem foi feriado em Lisboa. Caso tenha alguma questão adicional, por favor, não hesite em contactar-me, quando eu sei que não consigo contactar só por mail, porque não há nenhum telefone, nem ninguém consegue passar o telefone.
Ricardo, é uma coisa inacreditável. E depois deste striptease, que é a leitura de mails...
Não, isto não foi um striptease. Eu
tava... Mas é quase. É não, quase.
É.
Puseste a nua, desgraça.
Pus porque eu não... Eu, por momentos fiquei preocupado que tivesse cometido um lapso qualquer. Que era um lapso grave, tendo em conta o que era. Mas também percebi que teria que haver um lapso lá de lá, porque eu, a última coisa que fiz foi ver se está tudo bem. A senhora respondeu, está tudo correto. Nunca podia haver um problema meu, mas quando há um problema com uma pessoa, depois aquilo nunca mais se resolve. Quando o IAPMEI reabre, e recebo um e-mail do IAPMEI dizer que está reaberto o processo, disse, pronto, ok, vão ter que gastar dinheiro agora, pronto, ok. Mas isto é uma coisa que eu acho que é inarrável. Quer dizer, como é que uma plataforma de submissão de coisas, alguém se esqueceu de colocar lá um botão que depois aparece? Eu depois fui lá e o botão está lá. Carreguei. Eu tinha print screens que mandei para a IAPMEI. Mandei um print screen para a IAPMEI. Quer dizer, está aqui o que está lá. E eu recebo um mail depois desta menina, ao mesmo tempo do IAPMEI, a dizer, efetivamente, o IAPMEI não diz que faltava o botão. Diz, agora já pode. Esta menina, que é mais novinha, disse, de facto, faltava lá o botão.
Ricardo Santos.
É um caso à portuguesa, à boa portuguesa.
Olha, temos aqui um outro que acaba de cair agora.
É lá.
Este é fresquinho.
Fresquinho, então vamos
ver. Este vem, olha, do setor hospitalar, porque a ministra ontem esteve a ser ouvida no Parlamento, disse que as administrações são fracas em Portugal, sim, sim, que é preciso fortalecer, e a de Viseu aproveitou para se demitir.
Bem, como é que se costuma dizer, a quem lhe serve a carapuça, não sei se é o caso, não é? Eu nunca fui a um hospital em Viseu. Tá,
demite-se por quebra de confiança da ministra.
Ah, outra coisa para
se
fazer.
Os administradores hospitalares todos tiverem levado a peito aquelas declarações, vai tudo embora.
Não, mas tudo embora é bem outro.
Houve declarações de um senhor que é penso que é o representante
dos administradores hospitalares.
Exatamente, dos administradores hospitalares.
Xavier Barreto.
falava, exatamente, Xavier Barreto, esse mesmo, e dizia que, enfim, as analisações por vezes eram complicadas, mas reconheceu, e aliás reconheceu que em tempos tinham feito esse alerta, portanto isto é uma coisa que pode remeter a uma daquelas, enfim, daquelas, que eu hei de classificar, daquelas coisas que se faziam no tempo de António Costa, e que já tinham inclusivamente alertado para que havia alguma negligência na escolha desses administradores. E, portanto, se aqueles que estão no meio são os próprios a assumi-lo, ainda que pedindo não generalizar, é porque será de certeza que vai haver alguns a quem vai encaixar a carapuça. E eu não duvido, Carlos, porque cada vez mais, é engraçado, eu noto isso nas escolas e imagino que num hospital não seja tão diferente. Independentemente dos organismos públicos e das leis que existem e das generalizações, etc., tudo isso, quem está à frente, ou o grupo que está à frente, não é só um administrador, não é o grupo de administração escolar, como neste caso da administração de um hospital hospitalar, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. As escolas dificilmente umas têm muito mais meios do que outras, e há escolas onde as coisas funcionam de uma maneira infinitamente melhor do que outra. E eu imagino que nos hospitais seja assim, não é? Portanto, é que também há bastantes assimetrias no país a esse nível. E eu gostei de ouvir a declaração da senhora. Eu acho que se calhar se tem tratado. Eu sei que essas coisas caem um bocado mal, porque hoje em dia
não estamos habituados.
Politicamente, pronto, pois, correto, exatamente. Institucionalizou-se. E, portanto,
mas olha que eu agora lembrei-me de uma coisa, voltando, isto tem que dar a volta. Há bocado o Carlos já me tinha tratado mal a dizer que tu eras o clarividente, tiveste em Florença, depois disse-me que agora fiz um striptease.
Não,
e agora
nós somos os banhistas do Odisseu. Há uma diferença entre alguém que estudou em Florença,
sim,
e alguém que vai ali no Lago da Sal.
Mas isso és tu, que eu já não vou muito. Estou mais na piscina e na barra, e na Costa Nova. Mas lembra-me, porque rotundas, isto é um problema endémico, não só tu decidiste a Aveiro, porque se nós começarmos a vir, temos a rotunda do boi, depois temos uma rotunda com uma locomotiva a seguir, depois temos a rotunda com aquela estátua que também foi muito criticada, com aquela escultura, depois temos a rotunda do bacalhau, que algumas pessoas confundiam com um anjo. Portanto, todas as rotundas dão polémica. Não há nenhuma que não dê. Depois temos a rotunda. Depois temos a rotunda ao pé da Lota, que teve de ser cortada a meio porque senão os caminhões não passavam. Portanto, não há nenhuma rotunda.
E já cortaram outra lá em baixo, no Porto de Aveiro, ao pé da Pria também.
Claro.
Porque
não passavam.
As torres estão a ser colocadas lá numa nova área.
Portanto, o problema tem a ver com rotundas em geral. Não tem a ver com a rotunda de Aveiro, tem a ver com qualquer rotunda. E há em Viseu, por exemplo, e em São João da Madeira, grande problema porque são rotundas a mais. Em Viseu, porque se gasta muita água com rotundas, porque estão muito floridas, há flores a mais dentro de rotundas. Em São João da Madeira, porque São João da Madeira copiou Viseu para um território daquele tamanho e não podia ter tanta rotunda. Em Aveiro, rotundas deviam ter flores e não têm. Em Ilhavo, então, porquê que não há de ser criticada uma rotunda e uma locomotiva? Porquê que está lá uma locomotiva em cima da rotunda? Qual é a lógica? Parece a minha filha a dizer ontem, quando passámos ali em Aveiro, nos comboios amarelos, porquê que... Que havia aqui comboios, eu disse, não, porque estão amarelos. Qual é a lógica disso? Não sei. Eu também não consigo responder isso. Quer dizer, porque é que se põe uma locomotiva em cima de uma rotunda, quem vai para a ilha? E essa não deu grande polémica.
A locomotiva não está, quem vai para a ilha. A locomotiva está nas Agras, em Aveiro. Lá tem uma locomotivazinha.
Então não, quem vai para a ilha, antes da rotunda do boi, não tem uma locomotiva, tu não estás bem.
Não,
cara.
Estás a falar dos armazéns gerais da Câmara de Ilha.
E o que é aquela coisa?
É uma daquelas máquinas de alcatroamento de estradas, aquilo não é uma locomotiva.
É uma locomotivazinha, pronto, uma máquina de alcatroamento. Está bem, qual é a lógica daquilo ali?
Porque ali fica perto dos serviços municipalizados.
E não tinha sítio para pôr aquilo, era? Pronto.
Não, é uma evocação à tradição histórica dos tempos em que as câmaras municipais
alcatroavam.
Não contratavam.
Ah, faziam.
Tinham ali.
Então, mas isto que estava aqui a dar uma graçola, que não há nada que não. Portanto, a rotunda do boi.
E a rotunda do boi também é relativa, porque o boi é retirado. Não, é retirado em rodinhas.
Não, e
também.
Nem está na rotunda. Nem sequer está na rotunda.
Exatamente.
Está ao lado. Foi por. Está lá um restaurante de. Como é que é? De rodízio, e portanto pôs lá um boi que não sei se ainda está.
Fundado por Juca Bala, ainda hoje falei dele com alguém que me disse que é um dos de Lisboa, que veio cá, e é um dos pontos onde para quando vem cá, é por ali.
E leva uns tiros também.
Não, eu falei Juca Bala, mas já ninguém associa a Juca Bala. Portanto, o Juca tem que afirmar outra vez aí a sua presença aqui na região.
Bem,
a conversa estava boa E isto significa que voltamos daqui a 15 dias ainda para um último antes da pausa de verão. Creio que vamos pensar aí em tema interessante para fechar este ciclo de flagrante delito, o programa que fala de coisas sérias, mais ou menos de forma séria ou a brincar, sempre com um tom moderado, mas sempre divertido, com Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. O programa fica disponível daqui a pouco em terranova.pt e volta dentro de 15 dias para mais uma edição.
Vozes independentes.
Impecável.
Libertade de pensamento.
Em obrar.
Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira em flagrante delito. Às quintas, às 19h, em 105 e terranova.pt.